Vamos falar de educação, boas e importantes informações para a educação de Uruçanga, por isso que a secretária está conosco, Andresa Bonetti. Secretária, antes de falar aqui, especialmente é um assunto importante, né? Eu sei que inclusive já foi explicado à comunidade, vamos explicar aqui no rádio, a Escola de Ensino Fundamental Antonieta Quintanilha de Andrade, que até então estava como gestão estadual, e passa a ser administrada agora pela Prefeitura, já a partir do ano que vem, né, secretária?
Sim, sim.
Como é que foi essa tomada de decisão e como é que estão os trâmites?
Então, Joel, eu acho que quando a gente decide coletivamente entre comunidade e faz uma conversa, abre o diálogo, as coisas tendem a dar certo, né? Era um pedido antigo da comunidade para que houvesse a municipalização, ou seja, que a gestão daquela escola que era estadual, ela passasse a ser municipal. Isso já tinha sido tratado em gestões anteriores municipais, né? Já tinha sido ofertado pela CRE, pela Coordenadoria Regional de Educação, que é vinculada ao Estado de Santa Catarina, já tinha sido oferecido para a municipalidade e não houve um aceite na época. Então, a comunidade tinha já uma certa mágoa desse fato. O vereador lá da comunidade, o Dátio, também já tinha solicitado e não tinha havido um retorno positivo. Então, assim que nós assumimos, né, a Estela, o Renato e eu, a comunidade nos procurou, um grupo de pais, pedindo para que a gente reiniciasse essa tratativa e essa conversa. E foi o que nós fizemos. Então, como era um anseio da comunidade, né, como era um pedido deles, ficou bem fácil de a gente fazer essa transição. Nós fizemos reunião na semana passada. A comunidade foi muito receptiva. Claro, tinha dúvidas de detalhes, né? Mas eles estavam bem felizes com a nossa presença lá. A coordenadoria esteve presente na região também, relatou todo um histórico do que foi ocorrendo com aquela escola para culminar hoje em problemas assim, administrativos do gênero. A escola só funcionava num turno, né, que era o turno da tarde. A escola só tinha uma profissional de apoio, que era a diretora Heloísa, que estava fazendo um bom trabalho, mas que estava sozinha nessa tarefa. E o pior para a comunidade era ter salas multisseriadas. Joel, eu não sei se tu sabes o que é isso, que antigamente né, tinha essas turmas, várias turmas juntas na mesma sala
na
de
mesma
aula.
Sala.
Isso, e o professor tinha que se virar nos 30 dando aula para sexto e sétimo ao mesmo tempo,
que
por exemplo.
Que, na verdade, quando... É um negócio até que meio estranho de ver nos dias em 2025,
muito,
né?
Muito, muito estranho.
Antigo, né?
É, isso, é como se houvesse um retrocesso na educação.
Claro,
né? Então, nós fomos lá, apresentamos as nossas propostas de atualizações da escola, a comunidade gostou, comprou a nossa ideia, né? Então, eu acho que a tendência é dar tudo certo.
Claro que é importante ficar claro, e a secretária já reforçou isso, essa transição muito tranquila, porque, de fato, em outros locais, dependendo da situação, existe até uma divisão de opiniões de favor ou contra. Muito diferente do caso aqui, porque eu lembro bem, esse pedido, na verdade, não é de hoje, já tem algum tempo. Então, o que facilitou ainda mais, né, secretária, para a transição, né?
Sim, sim, foi bem tranquilo. É aquilo que eu comecei dizendo, né? O diálogo ele é sempre o melhor caminho. Uma outra coisa que facilitou também, Joel, eu acabei esquecendo de falar, é que lá na escola, diferente da escola de Cocal, que gerou polêmica, diferente da escola de Siderópolis, que gerou polêmica, é uma localidade em que não havia nenhum professor efetivo do governo do estado.
Governo.
Né? Todos os professores eram contratados temporariamente. Então, também facilitou. Ninguém tem um vínculo, né? Porque o estado parou de efetivar lá, porque o que acontecia? A pessoa se efetivava e, em seguida, pedia remoção. Era meio que um trampolim para estar na educação, né? Então, eu acho que tudo isso veio a auxiliar para que esse processo fosse bem tranquilo, bem calmo, bem pacífico.
Então, já a partir do ano que vem, ali é do primeiro ao nono, né?
Primeiro ao nono. Nós vamos levar uma turma de pré.
Pré também.
Porque lá no bairro Rio América, um outro fator que também facilitou a nossa entrada lá, é que a nossa creche, A creche Dirceu Macari, lá da comunidade, ela não tem mais espaço para abrigar os nossos alunos. Uhum. Então, o que, que acontece? Hoje, né, nós já recebemos isso dessa forma e só mantivemos. Os alunos do pré, eles estudam fora da escola, num centro de múltiplo uso que tem lá. Uhum. Então, eles atravessam a rua para almoçar, para fazer lanche, para fazer atividade física. Então, não tem um cercamento, uhum. não tem uma segurança muito garantida para essas crianças. E os pais também estavam descontentes. A gente não tinha para onde ampliar a Dirceu Macari. Então, esses alunos vão utilizar o prédio do Antonieta também para facilitar a vida de todo mundo.
Uhum. E que bom que a secretaria, a administração, tem essa estrutura, né, secretária, para receber mais uma... que a gente sabe de toda a complexidade que tem, né? Os detalhes importantes que tem, mas que bom que tem essa estrutura para receber, né? Para não, mesmo que tenha sido uma situação assim muito tranquila a transição, mas que a estrutura está pronta e eu tenho certeza que o trabalho vai ser feito para que o colégio, a escola tenha o mesmo padrão das demais, né?
Exato, foi uma coisa que eu deixei bem claro, tanto eu quanto a prefeita, quanto a equipe da Secretaria de Educação lá na reunião de pais. Nós queremos que a Antonieta, já sendo da nossa rede a partir de 5 de janeiro, uhum. ela passe a ter o nosso padrão. Da mesma forma que as nossas escolas funcionam, com o mesmo material didático, com o mesmo nível de formação de profissionais, com o mesmo nível de coordenadores e diretores, ela funcione, porque o que mais nós prezamos na Secretaria de Educação é que as nossas escolas funcionem em rede. Eu não quero saber se a Rosalino Damiani, ou a Lídio de Brida, ou a Rosalino Denez, ou qualquer uma das outras, seja uma melhor que a outra. Eu quero que todas sejam iguais. Uhum. Porque se o pai tiver com um aluno numa das nossas escolas e quiser levar para outra escola, elas são idênticas. Elas estão trabalhando o mesmo conteúdo, ao mesmo tempo, com o mesmo rendimento. Claro, algumas especificidades, mas que elas funcionem no mesmo padrão. Essa é a nossa intenção.
Muito bom. Secretária, hoje e amanhã são dois dias de matrículas.
Matrículas.
Para toda a rede, né?
Isso mesmo. Todas as nossas escolas estão fazendo matrícula para alunos novos. Uhum. Inclusive o Antonieta.
Também Antonieta.
O Antonieta, a diretora Heloísa, ela fez a rematrícula dos alunos, mas essa rematrícula vai fazer com que eles migrem para a nossa rede. Uhum. E os alunos novos já estão sendo matriculados pela futura gestora, que é a Morgana. Ela, lá na comunidade, é bem conhecida. E
é a diretora.
Ela, a diretora uhum. futura, né? A partir de 5 de janeiro. Tá. Então, ela já está fazendo as matrículas. Um dos coordenadores que vai trabalhar naquela comunidade, que é o Diego, vai ser o coordenador do Fundamental 2. Ele também pode ser procurado para auxiliar nessas matrículas. Uhum. Então, toda a nossa rede está aberta para receber os pais e quem queira advir para ela.
Bom, no caso da rematrícula especial da Antonieta, mas no fim, que na verdade já foi feita, né?
Já foi.
Mas é automático o procedimento de estadual para municipal,
sim,
né?
Sim, sim, sim. Os pais não têm que se preocupar com uhum. nada. Essa transição é nossa, né? O nosso sistema de informação é que vai migrar os dados deles para nós. E a partir disso, eles já vão ser alunos do município de Uruçanga.
Do município. Isso. Então, lembrando, hoje, evidentemente que é meio que padrão, né? Não mudou, o modelo de matrícula é o mesmo do ano passado,
procura
direto às escolas, né?
Direto às escolas, nada mudou, uhum. tá? Continua tudo no mesmo padrão, os pais procuram as direções das escolas e lá eles fazem a matrícula.
E aí, claro, né, fica a seu critério das escolas, o que convém de proximidade.
Isso.
Né?
A gente sempre pede para que os pais... É claro, o pai tem direito de escolher a escola. Uhum. Né? E se criou um hábito em Uruçanga de que a gente fornece transporte escolar para todos. De momento, a gente vai continuar, mas a gente quer gradativamente mostrar para os pais que as escolas são iguais. Né, uhum. com o mesmo modelo de trabalho. Então, a gente quer começar a pensar positivamente em que os pais queiram procurar as escolas mais perto de sua casa. o aluno corre menos risco no transporte escolar, sai mais tarde de casa, volta mais cedo, cria o sentimento de pertencimento àquela comunidade em que ele mora. Então tem uma vantagem imensa em aquela criança estar estudando perto de casa. Não faz sentido, né? Uma criança que mora lá no Belvedere Baixo, lá no Montanhão, sair e vir estudar aqui no centro de Uruçanga.
É, também acho.
É, ele vai sair de casa, ele vai levar uma hora e meia entre se arrumar, pegar o ônibus e vir, enquanto ele poderia estar ali pertinho, numa escola próxima à casa dele. Então, a gente tem que pensar nisso, na segurança, no bem-estar da nossa criança também.
Não é só, e nem só a questão geográfica, de distância, né? É uma questão de relação, comunidade, bairro, escola.
De pertencimento.
Exatamente, né?
Isso.
Inclusive para a própria família, para ter proximidade com as coisas.
Claro,
né?
Claro. E assim, ó, não dá para conceber educação sem estar escola e família trabalhando juntos. Uhum. Não dá. Porque eu sou repetitiva em algumas falas, né? As pessoas vão ficando mais velhas e elas vão repetindo os fatos. Mas eu sou repetitiva em dizer que o objetivo da família em relação à sua criança é ver a criança bem. E o objetivo da escola também. Uhum. Então, se nós temos o mesmo objetivo, né, família e escola, vamos trabalhar juntos. E por que não trabalhar junto com aquela comunidade que eu estou inserido, que eu moro, que eu participo das festas, que eu ajudo a colaborar com lixo, com arrumação, com tudo, eu vou ser mais feliz. Né? Uhum. Está aí cientificamente comprovado que os países que têm pessoas mais felizes são os países que têm melhores relações entre os seres humanos que moram perto uns dos outros.
É o viver em comunidade, né? Nós não vivemos numa ilha, muito pelo contrário. Né?
Isso.
Secretária, tivemos um reforço na frota da educação de Uruçanga, é isso ou não?
Tivemos. Ficamos imensamente felizes, né? Foi uma coisa de uma hora para outra. É claro, nós, a prefeita Estela, nós da Secretaria de Educação, encaminhamos muitos pedidos ao governo do estado durante esse ano. E fomos surpreendidos na semana passada que, na terça, fomos convidados para ir a Florianópolis, eu e a prefeita. E na quinta nós fomos lá com um motorista e trouxemos um micro-ônibus para Uruçanga. Então esse micro-ônibus a gente está fazendo os estudos técnicos para ver em qual rota a gente vai colocar. Uhum. Até porque Uruçanga tem bastante estrada de chão, tem rotas mais difíceis e a gente quer dar uma conservada no que é bom, né? A gente já tem uma frota meio desgastada. Então esse ônibus vai contribuir muito, né? Então a nossa gratidão ao governo do estado, em nome do governador Jorginho Melo, por essa conquista, né, que a Secretaria de Educação, Luciane Cereta, proporcionou para a gente.
Uhum. O calendário esse ano termina quando e ano que vem começa quando para os alunos?
Certo, para os alunos.
Eu pergunto sempre para os alunos, porque os professores eu sei que é diferente, né?
Sempre. Então, os alunos esse ano vão até dia 12 de dezembro em suas escolas. Os CIs, né, as escolas de educação infantil, elas ainda têm um plantão até dia 19 para os pais que não têm onde deixar as crianças. E é muito importante você que é pai, você que é mãe, você que é família que está nos escutando, entender que a criança também precisa de férias, também precisa de um descanso, também precisa ficar em casa, ela também merece. Joel, nós temos uma realidade hoje que tem crianças que entram dia 5 de janeiro na escola e elas saem dia 19 de dezembro.
Olha só.
Sem recesso em janeiro, sem recesso em julho. Eles também ficam cansados. Eles são crianças, mas eles também cansam, né? Então, e o ano que vem, nós iniciamos as aulas uma semana antes do calendário do estado. O estado, nós fizemos uma modificação. 12 municípios da ANREC não vão começar junto com o estado de Santa Catarina, porque o estado vai começar as aulas mais tarde, dia 19, depois do carnaval, e nós vamos começar uma semana antes, agora me perdi aqui, não sei se é dia 8 ou dia 9.
Uma semana antes.
Uma semana antes, na segunda-feira, mas eu acredito que seja dia 9. Dia 2 o professor, dia 9 o aluno. Então, nós começamos um pouquinho antes, porque nós queremos...
Dia 9 é uma sexta.
É uma sexta?
É.
De fevereiro?
Ah, não, perdão. Tá certo. Estou olhando janeiro. É dia 9 de fevereiro.
Ainda bem que a memória não falhou aqui.
Tá vendo? Isso, é uma segunda-feira, exatamente.
Isso, então nós iniciamos dia 9 com os alunos. E aí, é claro, a gente vai conseguir ter um calendário um pouco mais leve, no sentido de emendar alguns feriados, de ter duas semanas de recesso em julho, de terminar um pouquinho antes que o Estado. Mas, aqui, frisando, a gente vai garantir o transporte escolar para todos os alunos do Estado também, tá?
A secretária vai voltar em breve, no convite será renovado, assim como, né, as demais passas, para aquele balanço, a retrospectiva que a gente costuma fazer. Mas, secretária, vamos só dar uma já alguma coisa, né? Porque eu percebi que foi um ano, além do trabalho, que é sempre muito intenso, da educação, que é sempre muito sensível, porque nós estamos falando de alunos, de crianças, não é verdade? Mas também eu percebi, e de novo assim por cima, de conquistas também, como essa agora de final do ano, mas nós tivemos a educação de Uruçanga sendo representada. Foi um ano que ainda não terminou, é bem verdade, mas bem produtivo, não?
Muito produtivo, muito intenso, Joel. Eu termino assim bastante aliviada. É claro que a gente sempre quer mais, né? A gente sempre fica pensando que poderia ter feito mais. Mas, assim, vamos celebrar as nossas conquistas. A gente teve muita presença em muitos colegiados fora daqui, trazendo ideias para Uruçanga, né? A gente não precisa inventar a roda está criada, a gente só precisa aperfeiçoá-la, né? Então, muitas das ideias que eu vi com os secretários de outros municípios que têm feito que a educação dê certo, né? Nós trouxemos as ideias para Uruçanga. Um exemplo é o projeto que nós temos agora para o ano que vem de entregar o uniforme e o material de forma que os pais comprem na nossa região, né? Na nossa região, no município de Uruçanga, na cidade. Muitas leis que elas estavam desatualizadas na educação, nós colocamos em dia. Quero agradecer aqui imensamente todos os vereadores, que todos os nossos projetos eles passaram na Câmara de Vereadores com unanimidade. Ano que vem nós acertaremos várias outras coisas. Um dos exemplos é a horatividade, que tem algum probleminha há 14 anos em Uruçanga, e a partir de janeiro vamos arrumar. Mas, assim, as nossas escolas elas passaram por adaptações bem importantes, principalmente na cozinha. Nós tínhamos cozinhas muito precárias, Joel, que não tinha utensílios de qualidade. Criança comia em prato plástico, bebia café em caneca plástica. Então, nós fizemos essa substituição para a segurança alimentar, tudo de inox, né? Pratos de inox também. Então, nós tivemos assim, uma atuação bem importante em olhar para a escola e ver o que a escola precisava. Estamos terminando com duas escolas sendo reformadas. A escola Alda Brognoli, lá no Rio Caeté, está sendo reformada. A escola Zilda Darela, o Centro de Educação Infantil, lá do bairro Bom Jesus, está sendo reformado. Nós temos o projeto para ser licitado ainda este ano da escola Ernesto César Mariotti, onde a gente vai construir uma quadra esportiva com uma emenda do deputado Zilli. Então, assim, a gente trabalhou bastante, estamos bastante cansados, né? Mas ainda tem bastante coisa pela frente esse ano. A gente ainda tem toda a alteração de carga horária de professor, nós temos o concurso de ACTs. Eu vou representar a Undime Estadual num evento em Brasília, da qual eu serei a representante do Estado. Né? Então, nós temos ainda muita coisa pela frente para terminar o ano.
Que bom, sem dúvida. Deixa eu só voltar um pouquinho, secretário, nessa questão da hora atividade, né?
Claro.
Isso fica para o ano que vem? Que tipo de expectativas os profissionais podem ter nesse... Porque eu sei que isso está sendo atualizado, né? Está caminhando isso aí, não?
Sim, sim. Foi uma coisa que nos causou bastante preocupação, né? Apesar de não ser uma coisa atual, de ser uma coisa desde que a hora atividade foi implantada no município de Uruçanga. Mas nós fizemos um acordo, tanto com o Ministério Público quanto com o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, para que a gente resolvesse isso a partir do ano que vem. Então, o que vai ser feito? Toda a parte de alteração de carga horária do professor e toda a parte de contratação de novos professores via concurso público, nós vamos chamar ainda professores de concurso público esse ano, vê que nós estamos quase em dezembro e ainda estamos chamando, né? E nós vamos chamar já professores efetivos para o começo do ano que vem. E aí, nessa chamada e nessas alterações, a gente já vai contemplar a hora-atividade do professor da educação infantil.
Uhum.
Os demais já estava correto.
Perfeito. Muito bom. Secretária, volto em breve para aquele balanço 2025, aí já com o calendário dos alunos já concluído agora no mês de dezembro. Secretária, muito obrigado pela presença.
Eu é que agradeço, Joel, esse espaço sempre tão importante de divulgação do nosso trabalho. Um bom trabalho a todos e até mais.